Boa noite, então, aos queridos colegas que participam do curso Os Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos, provavelmente, um dos filósofos que mais padeceu durante a existência. Não por um motivo externo, propriamente, pelo modo como ele era no mundo, que é Kierkegaard. Kierkegaard, o filósofo da Escandinávia, da Dinamarca, ele se torna conhecido bem depois. Não é, na época dele, propriamente, não ganhou a dimensão filosófica. Por favor, microfones abertos, hein? Ele não ganhou a dimensão filosófica que viria a alcançar depois. A época dele era uma época muito imbuída dos preceitos hegelianos. Por várias razões, Hegel vicejava naquela época e era um período no qual o homem universal se destacava muito, em detrimento deste homem concreto, subjetivo, individual, sobre o qual Kierkegaard centra todas as suas ações. Bem, vamos ver um pouquinho da historicidade do Kierkegaard. O Kierkegaard, ele foi educado por pais, mas sobretudo por um pai extremamente religioso, muito religioso, que incentiva o menino, inclusive, a exercícios da imaginação, ligado a teatro, ligado à encenação, à dramaturgia. Ele gostava muito da peça de Mozart, né? Inclusive uma das obras que veremos a seguir, que é o Diário de um Sedutor, traz muitos elementos de Mozart na conversação, e o Kierkegaard mergulha fortemente nisso. Ele era um garoto bastante diferente para os padrões de época dele. Lembrem que estamos falando aqui do início dos anos 1800. Kierkegaard, então, ele apresenta esse fenômeno de uma, não propriamente de uma complementação, mas muito mais de um conflito, de um choque entre este mundo objetivo e o mundo subjetivo. Ele se apaixona muito quando o garoto, ele era um menino, tinha 20 e poucos anos, quando ele se apaixona muito por essa menina, a Regina Olsen, e esse amor que ele tem por ela vai acompanhá-lo a vida inteira. Ele, nessa fase, o Kierkegaard era um garoto assim romântico, um garoto muito voltado para a religiosidade, muito desengonçado, um tipo bastante peculiar, mas ainda assim essa menina gosta dele. Ela tinha 15 anos quando esse romance ocorre, e ele passa se o que 2, 3 anos e ele já pensa em casar. Aí eles ficam noivos, e aí 3 anos depois já estão noivos, e aí pensa o que pensa seriamente em casamento. Mas ele é incomodado por questões muito fortes que não o deixam em paz. Por exemplo, olhem como era a estrutura de pensamento de Kierkegaard, um híbrido da religiosidade fortíssima herdada pelo pai, mais um pouco dos princípios sociais da época dele. Ele, de uma cidade do interior, depois ele vai para Dinamarca. Ele tem uma grande dificuldade nessas conversações. Provavelmente certos elementos não chegaram a uma depuração antes que ele pudesse já exercitá-los. E como praticamente a obra inteira de Kierkegaard é toda ela autobiográfica, nós temos, como se não fosse bastante todo o diário enciclopédico que ele nos deixa, ainda nós temos muitos dados desse filósofo. Dá para mergulhar muito fundo na malha intelectiva dele, fazer um trabalho filosófico clínico bastante consistente na vida deste homem. É provável que Primeiro, a maneira como ele se colocava de forma aguda, pontual, circunscrita e radical diante de muitos assuntos na vida dele. Um deles foi a relação afetiva, o casamento. Ele achava que você tem que dizer a verdade absoluta, pura, completa, sem qualquer dubiedade, sem qualquer desvio, era ser franco, ser honesto. Isso para ele era fundamental, essencial no relacionamento afetivo, sobretudo no matrimônio. Imaginem os senhores como exercitar tal coisa. Se há durante várias etapas do namoro, a sedução, as brincadeiras, não é? Os pequenos exercícios que a própria vida pede e que nos levam a certos aparatos de dubiedade, como viver isso diante de um rigor tão exigente, exclusivo? E ele acreditava piamente nisso que eu estou dizendo para vocês. As páginas que ele nos deixou dos diários dele são um registro efetivo disso que eu estou colocando para vocês. Ele chega à conclusão que ele não tem como se casar com essa menina, por não conseguir exercer essa franqueza toda que ele pregava. E como se afastar dela, não é? Vejam que numa estrutura de pensamento tão rígida, nós encontramos aquelas torções, não é? Não é sempre, não é uma regra, mas de acordo com as bases categoriais, ocorrem muitas vezes essas torções. São respingos que acabam em pontos cegos e a pessoa não percebe. Vejam, ele não pregava honestidade, franqueza e tudo mais. Qual seria a maneira de se afastar da Regina? Provavelmente chamando, explicando e adeus, vou embora. Não, não é isso que ele faz. Ele procura se tornar para ela objeto de repúdio, de asco, de aversão completa, inclusive nojo. E para isso ele começa a se mostrar para ela de uma maneira terrível, né? Ele quer que ela termine com ele, então ele usa desse expediente. Ora, isso não tem nada a ver com o que ele acreditava e pregava, não é? Mas essa é apenas uma das contradições que acabam em pontos cegos da malha intelectiva do Kierkegaard. Imaginem vocês, claro que a menina fica arrasada e vai embora, não é? Vai embora. E o que acontece com ele? Pensam que ele segue a vida dele? Não. Nos diários dele, ele nos mostra o que acontece. Ele começa a nutrir uma peculiar forma de romance, de nostalgia, na qual ele achava que poderia reatar com ela, mas dessa vez de outras maneiras. E ele começa a desenvolver esquisitices. Quando eles vão, por exemplo, à igreja, e ele ia muito, então ele observa, ele fica cuidando se ela vai olhar para ele na igreja, se ela contrai um lábio, se ela mexe na sobrancelha, ou se ela olha para o lado, ou se olha em direção a ele, e a tudo isso ele começa a encher de interpretações. Nos diários dele, isso é qualquer coisa muito, muito pontuada, muito profunda que ele coloca. Separei várias páginas aqui para vocês que nós vamos estudar hoje. Não sei se teremos tempo de ver tudo que eu separei, mas vamos tentar. Ele, aqui no que tem em mãos, tem parte dos diários dele, tem diário de um sedutor. Vamos ver depois aqui, vamos ver o que eu consigo passar. Tem coisas aqui. Bom, o que que acontece? Então ele entra nessas questões dele, não é? De profundas, ele faz reflexões imensas sobre as coisas mais ínfimas, se perde nesses mundos, nessas coisas, não é? Pensam que ele conversa com a menina quando eles se encontram na rua, na igreja, tal? Não. Ele fica nesse mundo dele interno, cheio de riquezas, e a menina já está caminhando para outros lugares, inclusive já estava namorando. E logo ele fica sabendo, para o horror dele que ela vai se casar, que ela está noiva, e o que ele vive é um dos primeiros episódios de Kierkegaard do mais aberto desespero. E a palavra é essa, ok? Ah, é muito grande. E lembrem que a teoria dele foca fortemente no desespero. Já vamos ver como é que ele arruma isso conforme o que ele vivia, né? Ele vai viver isso da. Por favor, microfone aberto. Josefa, teu microfone está aberto. Ele passa a viver isso da com a Regina para toda a vida dele. Ela não se afasta mais da alma, do coração dele, mesmo casado com outro homem. Ele nutre isso muito forte. Bom. Ele começa a analisar muitos elementos com base nesse desespero que o atormenta e uma angústia terrível que ele descreve, e provavelmente nos nossos dias ele seria medicado, não é? Seria fortemente medicado, se apresentasse um quadro clínico desse, como ele mostra que viveu. Ele não tinha como exercer aquela franqueza toda. E ele, quando começa a justificar isso, uma das coisas que ele coloca como justificativa é o fato de, certa ocasião, ter ido num lugar de baixa reputação, onde certas senhoras praticavam serviços pagos, mas ele nem participou de nada. Quer dizer, a participação dele, se houve, foi ter passado por ali, observado com ar de curiosidade. Mas ele não se perdoa, ele atribui a isso um dos fatos de não conseguir agora exercer toda a sinceridade que ele achava, não é? Depois ele fica sabendo que a família dele tinha uma grave fatalidade inserida, uma espécie de maldição, porque o pai dele confessou para ele lá num momento que havia amaldiçoado Deus, de punho cerrado no topo de uma colina. E Kierkegaard interpreta então isso de uma outra forma. Ou seja, ele tem outras coisas que ele coloca nos diários dele, justificando esse problema de ele não ter conseguido uma franquia. Por exemplo, o fato de a mãe dele ter engravidado e só depois o pai e a mãe terem casado. Ele considera isso muito grave, gravíssimo. Quer dizer, mas se não fossem esses elementos, pela estrutura de pensamento dele, provavelmente ele teria eleito outros elementos para se angustiar e se martirizar tanto quanto fazia na vida dele. Impressionante como ele colocava esses elementos com tão grande gravidade aí. O Walter ligou sem querer o vídeo dele e está pesando aqui na transmissão. Por favor, tenta desligar o teu vídeo. É, deixando só o áudio. Isso, agora sim. Bom, mas Kierkegaard desce mais fundo. Como ele faz todo o tempo essa autoanálise, como filósofo, ele mergulha nele. O grande material de estudo são esses elementos. Ele vai chegar a uma conclusão, que ele é um melancólico. E que isso é que está na base de tudo isso, desse desespero, dessas coisas que ele vive, não é? E que essa melancolia se deve muito ao fato de ele se colocar muito fortemente como centro das coisas. Era a interpretação dele. Então, o que ele faz? Ele começa a se vestir de uma maneira esquisitíssima para os padrões de época. Anda pelas ruas de Copenhague, não é? Ele acaba escrevendo uma obra lá num dos capítulos que nós vamos ver aqui, que é o Diário de um Sedutor. Ele faz toda uma autoconfissão muito torcida, não é? Mas era como ele encontrava os caminhos. E quando ele começa a escrever sem parar, e ele escreve muitíssimo, sobretudo os diários e as obras dele, isso começa a mostrar os caminhos para ele. Pelo dado de semiose escrito, este homem, esse jovem, consegue respirar. E olha, não pensem que era muito a respiração dele, não. O sofrimento dele era constante. ele vivia num estado existencial que, para os nossos padrões hoje de época, eles variam da angústia, aquela coisa apertada e grave e forte, ao desespero. Ele vivia muito entre esses eixos aí. Muito. Imagina para um rapaz ter que viver com isso. E os livros dele são tremendos quanto a isso, né? São exercícios de confissão muito graves. Assim, vocês podem depois ler o próprio O Conceito da Angústia. Temor e Tremor é outra obra tremenda sobre isso. O Desespero Humano. Tem obras como O Exercício do Cristianismo, que ele, aliás, vai... ele é um dos maiores críticos do cristianismo da época dele. Bem, quando Kierkegaard, vocês sabem, nesse século que terminou, ele foi matéria de estudo dos maiores filósofos, né? Sartre, Heidegger, Jaspers, muitos se ocuparam do trabalho de Kierkegaard, mergulharam muito forte, né, e fizeram muitas interpretações. Bom, quanto a Hegel, né, se torna bastante conhecida o antagonismo dele com Hegel. O Kierkegaard, como ele mesmo relata, ele gostou muito da teoria do Hegel, né, que era, aliás, arrebatadora para aquela época. E a explicação da racionalidade, da razão na história, do movimento historiográfico da humanidade, Kierkegaard ficou bastante interessado nisso e entrou forte. Mas ele encontra uma parede que ele não consegue transpor de forma alguma e recua. Ele precisava da subjetividade dele para respirar. E isso em Hegel, vocês sabem, não é matéria rara. Kierkegaard, então, recua fortemente, se torna um crítico duríssimo de Hegel. Como, aliás, de todo mundo que ele não concordava ou desgostava por qualquer razão, ele era impiedoso. Quando ele descobre aí que a Regina estava noiva e ia se casar, nossa, nas páginas do diário dele, ele maltrata a moça com que ele fala sobre ela, né? Ele acusa, inclusive, de traições e outras coisas. Ele tinha isso, né? Ao mesmo tempo que ele utilizava da racionalidade, facilmente ele entrava nesses elementos de opiniáticos, né? E destoava completamente do caminho filosófico. Bem, mas por onde Kierkegaard propunha que a gente caminhasse? Qual é o escopo, o sentido da filosofia em Kierkegaard? Primeiro, ele não fecha mais o quadro, ele mantém o quadro aberto, filosoficamente falando, não é? Estamos diante de um imenso quadro das possibilidades, ok? E dentro dessas possibilidades, Kierkegaard diz, te agarra a tua verdade. Ela vai passar aí diante de você e você trate de se agarrar a ela com todas as suas forças. Porque ele usa o termo emoção, paixão. Né? Pegue-se a isso com força, porque esse é o caminho. Segundo ele, é por aí. Agora, se você estiver diante da sua verdade e deixá-la ir embora, ou não tiver por ela um apreço que faça com que você se apegue essencial e determinantemente a ela, de nada ela valerá. Okay? Ela precisa tocar a alma da pessoa. Sem isso, essa verdade não tem maior relevância. E, uma vez que ela habita a pessoa, que ela se torna vital para a pessoa, aí sim, a existência desta criatura será uma existência concreta. Ok? Bem, mas dentro disso tudo, ele agora começa a esbarrar nos elementos ontológicos e outros, não é? Para ele, para Kierkegaard, a nossa existência, a existência de cada um de nós, é essa batida que nós temos, e o termo que ele utiliza é o estranhamento. nós, como criaturas existentes nesse mundo, criaturas racionais, nós ficamos nessa estranheza, nesse estranhamento. Não apenas com os outros, não. Conosco, com cada um de nós, com as nossas coisas pessoais, esse estranhamento ele é constante, ele é parte de nós. E nós caminhamos todo o tempo, sempre respirando, vivendo essa angústia, esse desespero. Isso não é uma doença, não, isso é parte nossa. Isso é algo que está no ser humano, está na pessoa. Viver é desesperar-se, viver é estranhar-se, viver é estar todo o tempo na angústia. Ele não via nenhum problema nisso. E quando você enfrentava isso, fugir disso, sim, esse seria um problema, ok? E o que que ele nos recomendava? Kierkegaard dizia: você está vivendo, então você é um ser que vai todo o tempo estar angustiado, estará desesperado, estará aflito. Isso é parte da sua vida. O que, como fazer para lidar com isso? Kierkegaard dizia: seja leal, seja franco com isso, reconhecendo que é assim mesmo, ok? Esse é o caminho, tá tudo bem, é assim mesmo que as coisas funcionam. Assim pensava ele. Bom, mas e é só isso? A pessoa vai ficar aí padecendo dessa forma? Para Kierkegaard, não. Para Kierkegaard, é essa condição que vai nos abrir para as possibilidades. Okay? Tudo isso vai fazer com que os caminhos surjam a partir desse desespero. A pessoa que entra nesse desespero, nessa angústia, lealmente, com franqueza, logo começam a viver as possibilidades. Quais são essas possibilidades? Ele nos mostra nitidamente três possibilidades, né, que são etapas para ele. Então, na primeira etapa, é essa que nós vamos ver aí no Diário de um Sedutor. É a dimensão estética. Aqui, a pessoa está diante da abundância, ela está diante dos gozos da vida, né, e ela não há aquele comprometimento ainda com as coisas, ela usufrui dessa mentalidade estética, desse mundo de ilustrações, de panfletagens, e inevitavelmente o que que acontece? Ela vai para o vazio, ela vai despencar na existência dela, não é? E vai ser uma criatura que vai viver na mentira, na inautenticidade e tudo mais. Esse é um curso que conversa filósofos e filosofia clínica. Vocês estão vendo que Kierkegaard estava falando muito para ele mesmo, não é? Achando que talvez estivesse falando para a humanidade, para os outros. Mas essa filosofia que ele constrói é uma filosofia, mais uma vez, de espelho. Não é o que ele está vendo? Ele está vendo o sofrimento dele, as coisas dele, não é? E nos dizendo que, para ele, aliás, foi assim. Os próprios diários dele mostram, quando ele anda pelas ruas de Copenhague, bebe, vai ver as coisas, quer ver o mundo, quer ver a vida, quer ver com aquelas roupas esquisitas dele, ele nada mais está fazendo do que isso, não é? Vivendo essas coisas que ele coloca aqui. Qual foi o resultado que ele colheu na vida pessoal dele? Caiu no vazio, achou aquilo tudo muito pouco razoável e logo que sair dali. E na filosofia dele, o que ele nos diz, a mesma coisa. Bom, mas ultrapassar essa etapa estética, não é? Que é uma etapa, claro, de iniciação nas coisas, que mais efêmera. Mas aquele de nós que tiver a valentia de decidir, e essa palavra decidir é muito cara ao pensamento de Kierkegaard. Quando ele fala de escolha, de decisão, para Kierkegaard é algo dos mais sagrados que há na alma, no coração dele. Então ele diz assim: se nós tivermos a escolha, dizemos: eu já vi isso e eu não quero ficar nisso, eu não quero ficar nesse mundo ilustrativo, panfletário, esse mundo social, né? Da sociedade da época dele, que em grande parte alcança a nossa. E se nós tivermos essa escolha e mais a valentia, o vigor, a coragem de dizer eu quero ir além disso, então nós caímos direto numa outra etapa, que é a etapa ética. Essa seria a segunda, né, das etapas de Kierkegaard. O que significa isso? Que aí essa pessoa vai diretamente para ela mesma. Ela se encontra. Ah, o que seria isso, não é? O que seria se estar diante de si mesmo com verdade, com sensibilidade, com poesia? Isso existe de fato? Para que Kierkegaard se encontra é fundamental. Ele é muito importante. É a saída para aquele desespero. Sabe, a hora que a pessoa se está diante delas, assume esses elementos, sabe que é assim, deixa a panfletagem para resolver-se como um ser moral, como um ser que está aqui, como um ser que tem seus elementos e sua história e suas coisas, que ele quer dizer, olha, você está diante de você, o desespero, a angústia começam a ceder. E aí o que acontece com a pessoa? A pessoa se dá conta de que ela acaba, não é? Que ela é feita de um elemento que é único e que esse elemento não vai durar para sempre, não é eterno, ele acaba. Ou seja, o ser humano, nesse caso, começou a se aproximar dele mesmo. Começou a descobrir-se finito, começou a descobrir sua consciência, ele está pronto para caminhar para mais uma etapa. Esses caminhos que Kierkegaard nos mostra foram os caminhos que ele percorreu. Esse caminho da ética que ele coloca aqui, para ele correspondeu pelos diários, pelos escritos dele, ao assumir-se, ao dizer eu sinto tal coisa, eu vivo tal coisa. Tal coisa me toca de tal maneira, assim, com essa veracidade, dando testemunho daquilo que lhe chegava, como num espelho, ele colocava isso. Para ele, essa dimensão ética é esse encontro. Ok? Ir aquela pelas ruas de Copenhague, da linda Copenhague, e dizer: não, isso aí que eles estão vendendo não é bom, isso que eles estão dizendo não é correto, isso ali eu gostaria, mas eu não sei como alcançar. Ele coloca aqui esses elementos, colocando-os dessa forma, vai minorar o nosso desespero, a nossa angústia, não vai acabar com eles, não vai terminar com eles. Bem, mas abre para essa etapa religiosa. O que ele quer dizer com isso? Que aí você chega finalmente diante de Deus. Bom, Deus em Kierkegaard vai assumir várias concepções sociológicas, psicológicas, filosóficas, espirituais, não é? Ali os nossos paradoxos se encontrarão. Ali toda aquela melancolia que tanto ele afirmou que tinha, que era assim que ele chamava e nomeava, vai desembocar. Vai levar para lá, vai trazer para cá, vai se fundamentar. Não é? Não vai resolver, viu, gente? Para Kierkegaard, o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa melancolia, isso não termina. Mas o fato de finalmente chegarmos até Deus numa caminhada espiritual, e quando ele fala de Deus, ele está falando daquele Deus lá do Evangelho, não o Deus da igreja oficial da época dele, que aliás ele detestava. Ele escreveu muito contra a igreja oficial da época dele, dizendo que era corrupta, terrível, não é? E usava palavras pesadas. Ah, ele fala da igreja e de Deus, do Deus dos evangelhos, desse Deus Jesus que ele está falando, né? É nesse encontro que ele diz que essa angústia, esse desespero diminuirá, não cessará, porque é parte da nossa vida terrena. Bom, como ele bateu em tudo e em todos que ele via que discordava, ele achava que a nossa sociedade estava com problemas tremendos. Muito do que ele escreveu hoje ainda encontra uma atualidade imensa nos nossos dias. Lá se vão 200 anos e é atual. Não é? Ele coloca que a sociedade do tempo dele, aqui são palavras minhas, não dele, mas anestesiavam a pessoa, tiravam toda a graça de viver, o gosto de viver, não é? E jogava a pessoa num terreno do intelecto, da razão, estéril, todo ele pautado no bom senso. Kierkegaard via muito perigo nisso, muito perigo. Ele execrava essa racionalidade oriunda do bom senso, sabe? Dizer que isso aí quebrava, torcia, manipulava a nossa existência. E que fazia com que a gente ficasse com essa mania de querer racionalizar tudo, não é? E que isso era de fato muito grave, uma falsidade imensa, gerando todo tipo de problema para nossa caminhada, né? Para nossa caminhada. Bem, aqui eu estava olhando aqui os papéis todos, eu vou fazer agora uma parada para que vocês possam colocar considerações, questões, e depois vamos então direto à leitura dos textos do próprio Kierkegaard, para termos aí uma intersubjetividade, uma interseção maior com o próprio autor, tá bom? Deixa eu desligar aqui o gravador para que vocês possam então colocar questões. Bom, então estávamos colocando, né, os elementos aqui a partir das questões dos colegas, e de fato, Kierkegaard é o filósofo, o grande expoente que nos avisa do homem concreto, da subjetividade. Assim como Sócrates pediu para que deixássemos as estrelas e olhássemos para nós mesmos, ele pede para que deixemos de olhar o homem universal, hegeliano, e que olhemos para a singularidade, a individualidade, a subjetividade, entende? Subjetividade. Mas o faz ainda, claro, por elementos universais. É típico da época dele, da mente da época dele. Né? Depois estávamos vendo aqui as questões da escrita dele e do quanto ele mergulha nesse desespero diário e o quanto ele tenta sobreviver a isso, a sobreviver a essa angústia que, como colocou o colega, é provável que o próprio amor que ele sentiu pela menina, se é que foi amor, nós não sabemos, não é, pode ter colaborado para que a saúde dele fosse devastada ainda mais rapidamente, com 40 e poucos anos. 42 anos ele vai sucumbir, né? Bem, né, vamos ver um trecho aqui do Diário de um Sedutor. O Diário de um Sedutor nos apresenta esse Jones, que é um ser em Kierkegaard caricatural e que ele utiliza como um dos elementos de forte elemento de gravidade quanto à crítica que ele vai fazer. Então, vamos ver aqui as cartas, não é? As cartas que a Cordélia, na verdade, trata-se de um casal, a menina Cordélia escreve para esse rapaz, o Jones, né? E pelas cartas dela, nós vamos vendo o que esse rapaz utilizou no elemento da sedução. Eu vou ler e nós vamos fazendo alguns estudos aqui, tá bom? São cartas curtas, vamos pegar aqui uma delas aqui, partes que eu assinalei para os nossos estudos, tá? Então a Cordélia está muito apaixonada pelo Jones e diz para eles: chamo-te meu e a mim chamo tua. E a tal como outrora te lisonjeava ouvi-lo. A ti, que orgulhosamente te inclinastes para me adorar, deve agora soar como uma maldição lançada sobre ti, uma maldição para toda a eternidade. Não te regozijes com o pensamento de ter eu a intenção de te perseguir, de me armar com um punhal para excitar a tua troca. Mas para onde quer que fujas, ainda assim sou tua, vai até o fim do mundo, ainda assim serei tua. No texto de Kierkegaard, a Cordélia caiu numa espécie de... o nome é propriamente esse que ele deu, sedução, no qual o rapaz a seduz e quando ela finalmente começa a gostar dele, o que que ele faz? Esse esquisito jogo de manipulação, de mágoa, de dores esquisitas, de pequenos rancores que não se resolvem e de um afastamento, por último, não é? E deixando a moça, mandando essas cartas, procurando por ele, tudo, é parte da maneira do sedutor. O sedutor em Kierkegaard é aquele que não vai conseguir viver o amor que busca e que luta e que seduz para ter e que quando tem nada mais pode fazer a não ser alguma artimanha para se afastar da vivência do amor conforme ele buscou. E aí esse jogo vai recomeçar depois de um tempo com outras criaturas. Numa outra carta, ela coloca: havia um homem rico, Jones, que possuía ovelhas e gado em grande quantidade. Havia uma pobre rapariga que apenas possuía uma ovelha que comia do seu pão e bebia da sua água. Tu eras o homem rico, rico de tudo o que de esplêndido existe sobre a terra, e eu era a pobre rapariga que apenas possuía o seu amor. Tomaste-o, regozijaste-te com ele. Depois o desejo acenou-te e sacrificaste o pouco que eu possuía. Mas das tuas próprias riquezas nada pudeste sacrificar. Havia um homem que tinha animais em grande quantidade, grandes e pequenos. Havia uma pobre moça que apenas possuía o seu amor. Tua Cordélia. Observem como, na voz e nos trechos da Cordélia, nós vamos compreendendo o que se passava, o que havia, não é? Mais adiante ela diz: Jones, em outra carta, não haverá, pois, esperança alguma? Não despertará, pois, de novo teu amor, nunca mais? Pois eu bem sei que tiveste amor por mim, muito embora não saiba o que me dá tal certeza. Ou seja, Kierkegaard vai pontuando os vários elementos do discurso amoroso da pobre Cordélia para ouvidos estéreis a isso. A maneira como ele escreve, que imagina que ele está lendo, não é a maneira como o sedutor está lendo. O sedutor não pode entender o amor que a Cordélia oferece. Essa desilusão foi a desilusão que Kierkegaard teve na vida dele, com a Dinamarca da época dele, com a sociedade da época dele, ele tentando viver certas coisas. Pelos diários de Kierkegaard, podemos nos perguntar se ele não foi vítima de uma tal sedução por parte da sociedade dos homens, ou se ele tentou um aspecto dessa sedução e naufragou. E da tentativa surgem essas reflexões. Provavelmente temos um pouco de cada coisa aqui, sabe? Provavelmente temos um pouco de cada coisa. A maneira como ele vai retribuir, como ele vai dialogar e fazer aqui, é qualquer coisa, uma verdadeira lição, ainda nos nossos dias, sobre um aspecto da sedução, quando ela é apresentada pela maneira como Kierkegaard coloca, sabe? Vale a pena ler essa parte aqui toda, ela é muito extensa aqui para os nossos propósitos, mas mostra bem o vazio, sabe? O vazio de um homem que não consegue ir além daquilo que ele busca e que ao ter não pode viver. Para alguns, claro, isso não seria um problema, mas Kierkegaard coloca como uma das fraturas e uma das grandes lições existenciais da nossa época. Deixa eu passar aqui para uma outra obra dele. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que vimos até aqui. Bom, estava colocando para o colega que Kierkegaard, pelo que temos dele, muito provavelmente quando olhava para fora e imaginava estar vendo outras subjetividades, estava muito provavelmente vendo dele próprio ainda, como num espelho. Mas, curiosamente, não é? O homem que nos convida a olhar para a subjetividade ainda estava preso a uma objetividade, a um termo universal. Isso não invalida o pedido dele e nem o diminui, apenas lhe dá características próprias, né? Mas vamos ver um pouco do que o Jones escreve a Cordélia. Isso que eu fiz, essa leitura que eu fiz para vocês do que se passa no Diário de um Sedutor, não traduz propriamente a maneira como o Jones se expressa. O Jones é aquele que representa aquele sujeito que é muito profundo na sociedade em que vive, mesmo sendo tudo isso extremamente superficial. Ele conhece as passagens, os manuais, os códigos de como falar de maneira apropriada, de modo a passar as dubiedades exatas diante das incertezas. Olhem o que ele escreve. Minha Cordélia, bem sabes como gosto de falar comigo próprio. Encontrei em mim o ser mais interessante que eu conheço. Poderei ter algumas vezes temido a ausência de assunto para esses diálogos, mas isso acabou agora que eu te tenho. É pois de ti que atualmente falo, de ti que eternamente falarei, de ti, o mais interessante dos assuntos com os mais interessantes dos homens. Ai de mim, pois eu não passo de um homem interessante, enquanto tu és o mais interessante dos assuntos, teu Jones. Em outra carta ele diz: Minha Cordélia, achas que há tão pouco tempo que te amo, quase parece temer que eu tenha amado antes. Existem manuscritos onde o olhar perspicaz imediatamente descobre um texto antigo que foi, pouco a pouco, suplantando por absurdos que sobre nada repousam. Tendo esses sido apagados por meio de líquidos corrosivos, o texto antigo aparece nítido e preciso. Foi assim que os meus olhos me ensinaram a reencontrar-me em mim próprio. Deixo o esquecimento apagar tudo aquilo que contigo se não relaciona. E descubro então um texto primitivo, de muito velha data, devidamente jovem. Descubro que o meu amor por ti é tão velho como o eu próprio. Mais adiante, ele coloca em outra carta: Minha Cordélia, como poderá subsistir um reino dividido contra si próprio? Como poderia eu subsistir, pois que estou em luta comigo próprio? A propósito de quê? De ti, para encontrar alguma paz, se for possível, pensando que estou apaixonado por ti. Mas como poderia encontrar essa paz? Uma das potências em luta constantemente pretende convencer a outra de que é ela quem realmente possui o amor mais profundo e mais sincero, e no instante seguinte é a outra que o pretende. Não me sentiria em muitos cuidados se a luta se travasse exteriormente a mim, se, por exemplo, alguém ousasse estar apaixonado por ti ou ousasse não estar, pois o crime seria o mesmo. Mas destroça-me esta luta interior, esta única paixão na sua dualidade. Teu Jones. Ou seja, o texto do Jones, desde o início até quando ele já não se interessa mais pela Cordélia, quando ele já não pode mais ter, porque ela se aproximou demais dele, a ponto de ele agora ter que viver todas essas coisas que ele coloca, é qualquer coisa de muito forte. Mostra a manipulação de uma época, mostra o desprezo de uma época pela pessoa, pelo ser humano, pelas coisas em si mesmas. E como Kierkegaard viveu isso tudo de perto. Mas aqui, o texto vocês têm na obra Os Pensadores. E ele é muito interessante, recomendo a leitura, uma leitura pausada, de pedaço em pedaço, desde o interesse dele, do Jones, até o desprezo dele, como ele faz isso, que é de uma ardilosidade impressionante a maneira como ele faz, e beirando a itens de crueldade, de uma sagacidade para machucar a alma humana e para dissuadi-la e para seduzi-la muito. É interessante que alguém tão jovem quanto Kierkegaard pudesse ter tido uma sagacidade tão grande, uma visão tão profunda de certos elementos da sociedade dele. Agora, quando Kierkegaard abandona essa etapa, em outra obra, ele vai tratar do desespero. Aqui eu separei algumas partes para a gente mergulhar e compreender isso que havia no âmago de Kierkegaard e como ele se explica com ele mesmo. Qual é o submodo informal que ele utiliza para se salvaguardar daquilo que o estava matando e que provavelmente o viria a matar? Vamos ver aqui. Essa parte traz tanto o pensamento teológico dele, como o pensamento psicológico, em parte, mas, sobretudo, o pensamento filosófico. Olhem o que ele coloca. E vejam por onde ele vai conseguir agora transitar diante de tanta angústia, tanto desespero. Ele diz: o homem é espírito. Mas o que é o espírito? O espírito é o eu. Mas, nesse caso, o que é o eu? O eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheio a si, mas com a própria pessoa. Mais e melhor, do que na relação propriamente dita, ele, o eu, consiste no orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é a relação em si, mas o si, mas sim o seu voltar-se sobre si própria. Conhecimento que ela tem de si própria para ser estabelecida. O homem é uma síntese de infinito e finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade. É, em suma, uma síntese. Uma síntese é a relação de dois termos. Sob este ponto de vista, o eu não existe ainda. Vejam, quando Kierkegaard coloca essa dimensão humana e infinita, essa relação em contraste, essa relação que nos mostra que, ao mesmo tempo que podemos ter esse elemento divino em Deus, mas também não podemos nos furtar dos elementos da terra, a maneira como ele promove essa síntese é: se eu encontro Deus, meu desespero e minha angústia diminuem, não vão desaparecer, porque é parte da minha condição humana. Se o homem que desespera tem, como ele mesmo crê, consciência do seu desespero, se não se lhe refere como a um fenômeno de origem exterior, um pouco como uma pessoa que, sofrendo de vertigens e iludida pelos seus próprios nervos, a elas se refere como se fosse um peso sobre a cabeça, um corpo que lhe tivesse caído em cima, etc., quando o peso ou a pressão não é outra coisa senão uma sensação interna, se esse homem desesperado quer por força, por si e só por si, suprimir o desespero, ele dirá que não o pode conseguir e que todo o seu ilusório esforço o conduz somente a afundar-se ainda mais. No desespero, a discordância não é uma simples discordância, mas a de uma relação que, embora orientada sobre si própria, é estabelecida por outrem, de tal modo que a discordância, existindo em si, se reflete, além disso, até o infinito, na sua relação com o seu autor. Eis a fórmula que descreve o estado do eu, quando deste se extirpa completamente o desespero, orientando-se para si próprio, querendo ser ele próprio. O eu mergulha, através de sua própria transparência, até o poder que o criou. Bem, como vocês viram, o desespero aqui é parte da chaga do ser humano, é uma parte constitutiva, está nos nossos das nossas vidas, conforme esse autor entende, né? Quanto a isso, ele nos questiona e ele diz assim, ó, o desespero será uma vantagem ou uma imperfeição? Uma coisa e outra em pura dialética. A só considerarmos a ideia abstrata, sem pensar no caso determinado, deveríamos julgá-lo uma enorme vantagem. Sofrer um mal desses coloca-nos acima do animal, o progresso que nos distingue muito mais do que caminhar a pé. Deixa eu ver aqui, um colega está chamando. Ah, o som está muito baixo. Bom, já vamos aumentar então. Será que pronto? Deixa eu parar o gravador para atender vocês. Bom, então após essa breve interrupção, eu estava colocando sobre desespero, vantagens e desvantagens, e como Kierkegaard coloca que há uma vantagem, sim, na criatura em desesperar-se, dentro deste processo que ele nos coloca de etapas e tudo, ok? Então ele diz que ainda assim há uma infinita vantagem em poder desesperar. O desespero não só é a pior das misérias, como é a nossa perdição. Habitualmente, a relação do possível com o real apresenta-se de outro modo, porque se é uma vantagem, por exemplo, poder-se ser o que se deseja, maior ainda é sê-lo, isto é, a passagem do possível ao real é um progresso, é uma ascensão. Com desespero, pelo contrário, é uma queda do virtual ao real, e a margem infinita do virtual sobre o real dá a medida da queda. Não desesperar é, pois, elevar-se. Mas a nossa definição é ainda equívoca. A negação aqui não se assemelha ao não ser manco, não ser cego, etc. Pois que se não desesperar equivale à absurda ausência de desespero, o progresso, nesse caso, será o desespero. Não estar desesperado deve significar a destruição da possibilidade de o estar. Para que um homem não esteja verdadeiramente, é preciso que a cada instante aniquile em si a sua possibilidade. Habitualmente, é outra a relação do virtual com o real. É verdade os filósofos dizerem que o real é o virtual destruído, sem grande exatidão, contudo, pois que é o virtual plenamente realizado, o virtual agindo. Aqui, no entanto, pelo contrário, o real, o não estar desesperado, por consequência uma negação, é o virtual impotente destruído. Ordinariamente, o real confirma, o possível aqui nega-o. O desespero é a discordância interna de uma síntese, numa relação que diz respeito a si própria. Ou seja, Kierkegaard achava que o desespero de fato está em nós e é um dos caminhos, não é? É um tanto quanto a angústia, ainda que um mal, é talvez um dos elementos que, com melancolia, necessários nessa trajetória de compreensão, de crescimento. Vejam quando ele coloca de onde vem o desespero. Olhem para Kierkegaard, de onde vem o desespero. Ele diz, da relação que a síntese estabelece consigo própria, pois Deus, fazendo que o homem fosse esta relação, como que o deixa escapar de sua mão? De modo que a relação depende então de si própria. Essa relação é o espírito, é o eu, e nela jaz a responsabilidade da qual depende todo o desespero, desde que existe, da qual ele depende a despeito dos discursos e do engenho dos desesperados em enganarem-se e enganar os outros, considerando-o como uma infelicidade, como no caso da vertigem, que o desespero, se bem que de natureza diferente, evoca sob mais que um ponto de vista a vertigem, estando para a alma com o desespero para o espírito e abundando em analogias com ele. Ora, quando a discordância, o desespero apareceu, seguir-se-á que só por isso persista? De modo algum. Mais adiante ele resume dizendo: por outras palavras, cada vez que se manifesta uma discordância, enquanto ela permanece, é necessário remontar a relação. Ele fala que o desespero que se abate sobre nós é a própria doença mortal. Ok? E como é que é essa argumentação dele? Para Kierkegaard, ele diz que nós devemos entender isso dentro de um sentido muito específico, particular. Ok? Ele fala assim, ó, deixa eu ir um pouquinho mais para frente. O desespero é, portanto, uma doença mortal, esse suplício contraditório, essa enfermidade do eu, eternamente morrer, morrer sem todavia morrer, morrer a morte. Porque morrer significa que tudo está acabado, mas morrer a morte significa vivê-la, e vivê-la num só instante, é vivê-la eternamente, para que se morresse desespero, como numa doença, o que há de eterno em nós, no eu, deveria poder morrer, como o corpo morre da doença, mas isso é ilusão. No desespero, o morrer continuamente se transforma em viver. Ou seja, no desespero, essa situação dramática faz com que a pessoa tenha nas possibilidades a escolha e a decisão. E nessa caminhada de etapas, isso vai se traduzir primeiro numa caminhada ética de reconhecimento. Isso é assim, eu sinto tal coisa, é assim que está acontecendo comigo, para então ultrapassá-la e chegar na etapa religiosa, como vocês viram. Aí ele faz várias associações, ele mostra como é o desespero ordinário, para esse desespero que ele fala, mostra personagens historiográficos que passaram por ele, que o viveram. Ele trata da universalidade do desespero, não é? Da abrangência que ele tem, e o quanto isso pode ser desanimador, mas que para ele isso é parte da construção, é parte da caminhada. É? Ainda que possa ser visto como um imenso mal a ausência do desespero, conforme vocês viram nas palavras dele, aí sim é o grande, maior e profundo elemento danoso. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas e considerações até essa parte aqui em Kierkegaard que estamos vendo, tá bom? Então, em consideração a tudo que os colegas colocaram, essas várias questões, vamos considerar alguns elementos. Olhem, considerem os nossos dias. O que para cada um de nós, o que a gente tem, cada um de nós, como busca existencial, como caminho? Vejam se é muito diferente do que eu vou colocar para vocês. Cada um quer ter uma boa casa, ter condições de estudar, de viajar, quer ter paz, quer ter segurança, quer viver bem com sua família, não é mais ou menos isso que cada um de nós espera da vida? Com maior variação aqui ou ali, etc. Pois, num contexto desses, caberia isso que Kierkegaard coloca com tamanha intensidade, algum de nós está propenso a defender que o nosso estado natural de existência se incline para o desespero, para a angústia, e que esse caminho precisa ser atenuado mediante esses preceitos éticos? Essa parte ética que ele colocou encontra muitas características e similitudes nas psicoterapias atuais, no sentido de você se reencontrar e ser. Olha, para muitos é assim. Mas para algumas pessoas, nem de longe isso é assim. Para algumas pessoas, dependendo de onde elas estão na existência, não se trata mais de se reencontrar, se trata de outras considerações, outros caminhos, né? Kierkegaard não pensava nisso. Hoje, nas psicoterapias, nos trabalhos de filosofia, os caminhos tendem a ser mais brandos, quer dizer que o ser humano se encontre por caminhos medicamentosos, psicoterápicos, religiosos, mais humanos, mais suaves, etc. O pensamento dele, neste momento, não encontra o seu ápice. No entanto, diante de certas questões existenciais, ele ainda é muito vigente, muito importante. Não é? Ele nos traz essa tônica. Ele ilustra com um dos exemplos mais tocantes que nós temos nos escritos sagrados, que é o de Abraão. Abraão é um dos homens que vai mostrar em Temor e Tremor, a obra de Kierkegaard. Ele traz o exemplo de Abraão como alguém que vai trazer esses muitos princípios que em Kierkegaard encontram correspondência. Ele diz: se o homem não possuísse consciência eterna, se um poder selvagem e efervescente, produtor de tudo, grandioso ou fútil, no torvelinho das paixões obscuras, existisse só no fundo de todas as coisas, se sob elas se escondesse infinito vazio que nada pudesse encher, que seria da vida nossa, senão o puro desespero? Se assim fosse, se um vínculo sagrado não cingisse à humanidade, se as gerações se não renovassem como se renovam as folhas das florestas, se umas atrás das outras se fossem extinguindo, como o canto dos pássaros nos bosques atravessando o mundo, como a nave o oceano, ou o vento deserto estéril e cego, se o esquecimento eterno, sempre esfomeado, tivesse força suficiente para lhe arrebatar a presa espiada, quão vã e desoladora seria a nossa vida? Mas tal não é o caso. Do mesmo modo que formou o homem e a mulher, também Deus formou o herói, o poeta ou orador. O poeta não pode cumprir aquilo que o herói realiza, só lhe resta admirá-lo, amá-lo e rejubilar com ele. Entretanto, não é menos favorecido do que este, porque o herói é, por assim dizer, o melhor de si mesmo, aquele de quem está enamorado, feliz por não ser herói, mas que o seu amor seja feito de admiração. O poeta é o gênio da recordação. Nada mais pode fazer do que recordar, nada mais senão admirar o que foi cumprido pelo herói. Então, ele diz, muitos parágrafos adiante, pela fé, Abraão abandonou a terra de seus maiores e foi estrangeiro na terra prometida. Abandonou uma coisa, a sua razão terrestre, por outra, a fé. Se refletisse no absurdo da viagem, nunca teria partido. Pela fé, foi estrangeiro na terra prometida, onde nada evocava o que amou, onde a novidade das coisas imprimia na alma a tentação de um doloroso arrependimento. Contudo, ele era o eleito de Deus, aquele em que o eterno se revia. Em boa parte, em boa verdade, se fosse deserdado, banido da graça divina, teria compreendido melhor esta situação que parecia escarnecê-lo e a sua fé. Também houve no mundo quem vivesse desterrado da pátria amada. Não foi esquecido, como não se esqueceram as suas queixas entretidas ali onde ele, na sua melancolia, procurou e encontrou o que tinha perdido. Abraão não nos deixou lamentos. Quando esse alguém e chorar com o que chora é humano, mas é maior o que crê e mais reconfortante ainda contemplar o crente. Pela fé, Abraão obteve a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas na sua posteridade. Kierkegaard nos coloca o dilema, nos coloca a história tremenda do dilema de Abraão e como se resolve isso no encontro da pessoa com ela mesma. Ele redimensiona, ele coloca o desespero, ele coloca a angústia, ele coloca os elementos mais terríveis, agora numa outra dimensão, muito mais branda, muito mais administrável, muito mais compreensível a partir do encontro que Abraão tem, primeiro com ele mesmo, no reconhecimento ético, e então no reconhecimento último e maior da terceira etapa que Kierkegaard nos coloca. Na figura de Abraão, em Temor e Temor, ele encontra um exemplo dos mais perfeitos para o trabalho dele, não é? Desse elemento. E há e há passagens aqui que, ao ler, encontram um grau de atualidade, um grau de presença nas nossas vidas muito intenso, muito grande. Ou seja, retomando aqui a conversação que estamos fazendo, Kierkegaard foi esse homem que conseguiu, através de uma filosofia pessoal, nos trazer dados importantíssimos para toda uma época. Nos abre caminhos para que filósofos, terapeutas, pesquisadores da alma humana agora possam, a partir de questões enunciadas por ele, verificar a pertinência disso. Claro que Kierkegaard fez uma espécie de filosofia dele, pública, em público, não é? Mas uma filosofia dele, do mundo dele, das coisas dele. Como filósofos clínicos, sabemos os limites dessas coisas e para onde isso anda. Sabemos dimensionar isso, não é? E, sobretudo, a gratidão que fica pelo trabalho deste homem ter nos mostrado essas referências, que na clínica, claro, serão outras, e vocês sabem, esse desespero que ele fala, se para ele tinha esse propósito, conforme depois ele começou a interpretar e entender, não é assim para muitas pessoas, como também não é a angústia, não é? Não temos como universalizar, mas isso chega aos existencialistas e vocês sabem o uso que é feito disso, não é? Em Heidegger, sobretudo, que o homem é um ser angustiado, eles assumem isso. Em filosofia clínica, a defesa disso é insustentável. Eu não tenho como dizer algo dessa natureza, não há fundamentos para isso. Algumas pessoas podem ser assim, mas o homem, não há como dizermos tal coisa. Vou desligar agora o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões finais para a aula que agora termina, chega ao final. Deixa eu desligar aqui.